E o Ministério da Justiça é fundamental para manter a validade de eventuais provas obtidas junto a autoridades estrangeiras. Além da investigação da PF, tramita também nos Estados Unidos um processo movido pelo liquidante do Master para rastrear ativos de Vorkaro e familiares lá nos Estados Unidos. Milton.
As informações foram do Felipe Igreja, agora que são 7 horas e 15 minutos.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata. É churrasco, e ponto.
Já está disponível o episódio de hoje do podcast CBN Primeiras Notícias. As três principais informações do dia em apenas 10 minutos. Alexandre de Moraes dá 48 horas para a defesa explicar uso de vídeo com inteligência artificial de Jair Bolsonaro em campanha de Flávio Bolsonaro. Porta-voz de Javier Milei minimiza a crise. Diz que ataques entre Brasil e Argentina partiram dos dois lados e que eles não afetam a diplomacia. Trabalhadores vão receber 13 bilhões de reais de lucro do FGTS. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanhe os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
7:18. Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 7 horas e 19 minutos.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026 Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo tudo o que é destaque no noticiário do Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo trabalham os técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte já sabe, pode participar comigo, mande a sua informação, sua dica de trânsito, pergunta ou curiosidade, enfim, basta enviar uma mensagem ao nosso WhatsApp no número 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Olha só, deixa eu registrar aqui esse caso curioso. O Corpo de Bombeiros estava ontem, né, na manhã de ontem, fazendo um treinamento lá no Batalhão de Ceilândia, aquele treinamento de reanimação cardiopulmonar. Faz parte, né, da rotina, até para manter ali o preparo para os atendimentos de emergência. Então o pessoal estava participando desse treinamento de reanimação, quando no meio dessa atividade parou um carro branco dentro ali do batalhão, e nesse carro tinha uma idosa inconsciente. Então o pessoal, a família estava ali buscando, né, ajuda rápida para esse caso. Segundo os bombeiros, o quadro dessa idosa evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, e aí por conta disso o treinamento de reanimação cardiopulmonar foi interrompido imediatamente para passar para a parte prática, né, do dia a dia. Os militares já iniciaram ali as manobras de reanimação, com os protocolos de suporte básico, e aí, com essa intervenção rápida, foi possível restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou os sinais vitais ainda no local. Depois ela foi levada, né, ao hospital para acompanhamento médico especializado. Mas curioso esse caso, né? O pessoal estava ali em treinamento e, de repente, uma situação real mostrando ali a necessidade de empregar os conhecimentos. E, felizmente, deu tudo certo. A equipe estava preparada, conseguiu, né, fazer a reanimação dessa idosa. Então, fica aqui os parabéns, né, ao pessoal lá do 8º Grupamento de Bombeiro Militar de Ceilândia. 7h22.
Trânsito.
Trânsito lento neste momento lá na EPNB, segundo o DR, mais cedo tinha um caminhão parado na faixa central, logo após a UPA. A via já foi liberada, mas apesar disso a gente continua observando os reflexos dessa retenção. Para ter uma ideia, o congestionamento começa logo após o balão do Riacho Fundo, o antigo balão do Riacho Fundo, né? E aí até o semáforo do Núcleo Bandeirante, a velocidade é de 7 km por hora, tá tudo parado. Então, para você que está preso nesse congestionamento, a boa notícia é que, pelo menos, né, segundo o DR, a via já foi liberada, então a situação deve melhorar nos próximos minutos. Claro que a gente vai acompanhando, né? Antes disso, para quem sai de Samambaia, né, mas principalmente para quem sai do Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, eu já destaco aquela via que passa, né, entre o Recanto e o Riacho, no sentido viaduto de Samambaia, está com bastante lentidão também, trânsito carregado, a velocidade de 20 km por hora até o viaduto. Do viaduto até o acesso ao Pistão Sul, também um pouquinho de lentidão, nesse caso, velocidade é de 32 km por hora. Para você que sai de Taguatinga e Ceilândia, pela Elmo Cerejo, nós já temos aquele ponto de retenção de todos os dias na altura do campus da UNB. Por lá, velocidade de 8 km por hora, o acesso ao túnel também com um pouquinho de lentidão, e na EPTG o trânsito é mais carregado na via principal, logo após o balão da Unieuro até o viaduto Israel Pinheiro, neste caso velocidade em 26 km por hora. Temos um pouquinho de lentidão também passando ali pelo Lúcio Costa até o viaduto do Guará, mas nesse caso está fluindo, né? Com lentidão, mas está fluindo. A estrutural está ótima neste momento, é a melhor alternativa, principalmente para quem está saindo de Taguatinga, Ceilândia e Vicente Pires. Tanto pista sul quanto pista norte estão fluindo bem. Mas me chama a atenção aqui a situação do pistão norte. Passar ali praticamente todo o trecho, né? Passando ali pelo Tagua Parque, altura da Escola Classe 15 de Taguatinga. Tem trânsito bastante pesado, sobretudo no sentido estrutural. Ali a velocidade é de 12 km por hora, mas pelo menos sem alerta de acidente. Para o motorista que está saindo de Santa Maria, neste momento é 0,40, muito tranquila. Aí, tanto para o pessoal que sai de Santa Maria quanto do Gama, a partir do Catetim, nós vamos ter lentidão até a Floricultura. A velocidade é de 33 km por hora, sem alerta de acidente. E para você que está saindo do Jardim Botânico, São Sebastião, Mangueiral, tem trânsito também intenso ali da saída do viaduto do Jardim Botânico até o balão de acesso à Ponte JK. Neste caso, velocidade em 19 km por hora, sem acidente. Descida da Ponte JK está livre, assim como a travessia e o acesso à L4. E não pensem que eu esqueci da 020, a saída de Sobradinho, também apresentando retenção a partir do estádio Agostinho Lima até quase ali o viaduto do Colorado. Problema maior é na descida do Colorado. Por lá, trânsito está carregadíssimo. Tem alerta de faixa interditada, mas eu já vou buscar mais informações da situação por lá. 7h26, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Muito bom dia para você, Miriam Leitão.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia, Miriam.
Miriam, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que o governo pode desacelerar o crescimento do limite de gastos do arcabouço fiscal. Aí eu trago esse assunto aqui para você nos ajudar a entender o que isso vai significar.
Olha, primeiro o ministro teria comentado isso no mercado financeiro, mas ele não falou publicamente sobre isso. E o governo precisa dar uma explicação sobre o que ele vai fazer com as contas públicas a partir do ano que vem, caso ele seja eleito. Né? Ele tem que explicar o seu projeto, porque aumentou muito a dívida pública. Você pode dizer, parte desse aumento, a maior parte desse aumento se explica não pelo aumento do déficit primário, mas sim pelo peso da taxa de juros. Mas como não é assim, a gente fala, então vou baixar a taxa de juros para baixar a dívida. Não existe esse mecanismo econômico, isso aí é um erro do ponto de vista econômico. Você tem que fazer é reduzir os seus gastos primários, melhorar a sua perspectiva para que os juros, para que a inflação caia e os juros caiam. Então, os juros caem como decorrência da queda da inflação. Como se sabe, ele não pode cair para reduzir a dívida pública. Seria um erro técnico. Então, o que o governo está precisando fazer é o seguinte, o que eu posso fazer diante disso? Diante de que eu fiz um arcabouço, o arcabouço melhorou um pouco, o gasto público primário caiu, mas hoje tem muita dúvida sobre o arcabouço, porque foi colocado muita coisa em cima. Né? Assim, o mesmo erro que foi cometido com o teto de gastos que um dia desabou, foi porque botaram tanta coisa em cima do teto que o teto desabou. E o arcabouço é a mesma coisa. Ou seja, você tira muitos itens de despesa da conta. Só que você tira isso, fica uma estatística boa, Cássia, mas não resolve o nosso problema. Nosso problema é, nós não podemos ter uma dívida crescente. Essa é uma dívida, é sempre bom explicar, é uma dívida com o povo brasileiro, é a dívida que é o outro lado da nossa, das nossas aplicações de renda fixa, nossa compra de tesouro direto e tal, mas o fato é que a dívida ela tem que parecer sustentável, ela tem que ser sustentável. Se não é ruim, tanto para o credor, que somos nós, os aplicadores, e ruim para o governo, que é o devedor. Né? Então, ela tem que ter estabilidade. E ela cresceu muito nos últimos anos. Esse debate é um debate muito contaminado por simplificações. Não é simples explicar por que cresceu a dívida pública. Mas o governo tem, de fato, que dar uma resposta fiscal. O que eu vou fazer no ano que vem, caso eu seja eleito, com as contas públicas brasileiras? Essa pergunta ainda está sem resposta. E essa conversa via mercado financeiro, que pode vir a fazer uma decisão de reduzir, e aí eu queria explicar rapidamente, Cássia, e te ouvir, o que ele está propondo, o que ele está falando que vai fazer. É que hoje, pelo arcabouço, o gasto pode crescer até 2,5% acima da inflação. Então, ele pode, ele sobe entre 0,6% e até 2,5%. E esse 2,5% está alto demais. Então, ele teria e diminuiria esse teto possível do aumento das despesas. É isso.
Agora, Miriam, sem promover reformas estruturais, é possível diminuir essa dívida de forma consistente? Estou vendo aqui no Globo que hoje a dívida pública equivale a mais de 80% do PIB.
Pois é, e tem projeções que ela vai crescer. Eu acho que não tem que fazer mudanças estruturais. E qual é a mudança estrutural mais difícil de fazer, que ninguém quer conversar sobre isso? É o fato de que as despesas previdenciárias, que são o maior bloco de gastos do país, fora a dívida pública, as despesas do orçamento que mais crescem, mais pesam, de previdência, serviços, benefícios, todo esse bloco, ele é reajustado conforme o aumento do salário mínimo. E o governo Lula decidiu voltar com o aumento real do salário mínimo. Então, essa despesa cresce sempre muito. E ela está ficando... E isso tem que ter uma solução. De que forma a gente faz para que as despesas previdenciárias não cresçam tanto num país que, como se sabe, está envelhecendo. O Brasil não tem soluções simples. É um país complexo mesmo. E os que são candidatos a governar vão agora fazer, durante a campanha, muitas simplificações. Mas não é simples resolver os problemas brasileiros. Cássia e Milton.
Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou um pedido feito pela Polícia Federal de cooperação internacional para que autoridades estrangeiras rastreiem bens que possam estar vinculados a fraudes envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro. A ideia é mapear ativos ligados a transações suspeitas feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado. Mendonça autorizou a iniciativa por meio do Tratado de Assistência Legal Mútua, que prevê colaboração em investigação e processos criminais. O PSB vai realizar hoje em Brasília a Convenção Nacional para oficializar a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente na chapa de Lula à reeleição. Com presença confirmada do presidente e de líderes partidários, a sigla se tornará a segunda a formalizar apoio à coligação governista. Na semana passada, o PDT aprovou a adesão à campanha de Lula. A Capitania dos Portos vai investigar um acidente com um barco de passeio nas águas do Rio Iguaçu. Uma pessoa morreu, três receberam atendimento médico e foram liberadas, um casal permanece internado e o piloto e o copiloto ficaram levemente feridos. As seis pessoas que participavam do passeio até a base das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, são de uma família holandesa. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela administração do Parque Nacional do Iguaçu, informou que a documentação da empresa responsável pela atração está regular, lamentou a morte e declarou que está colaborando com as investigações. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
7h34.
Jornal da CBN. CBN Eleições 2026.
Hoje nós já trouxemos para você aqui os números divulgados pelo Genial Quest, ou pelo Instituto Quest, a propósito da disputa estadual nos estados de São Paulo e da Bahia. São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, o republicano, liderando com folga a eleição estadual. Em relação a Fernando Haddad, o Tarcísio tem 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 26% de Fernando Haddad do PT. No segundo turno, vence o Haddad por 48 a 32. E aí, eu já até cheguei a antecipar ali que, no cenário nacional, a disputa é mais acirrada. A Bruna Barbosa está de volta e traz esses números agora, olhando para a disputa nacional dentro do estado de São Paulo, que é sempre importante na decisão final. Bruna, o que, que você destaca?
Milton, Flávio Bolsonaro do PL aparece numericamente à frente do presidente Lula do PT. No primeiro turno, o senador tem 34% das intenções de voto contra 30% do presidente. Eles estão empatados no limite da margem de erro. Aqui no maior colégio eleitoral do país, Renan Santos, do Missão, Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, aparecem empatados com 3% das intenções de voto. No eventual segundo turno, o Genial Quest mostra que Flávio Bolsonaro venceria o atual presidente Lula por 40 a 35. Na espontânea, os dois estão tecnicamente empatados, com 18% cada. A rejeição do presidente Lula aqui em São Paulo chega a 61%, enquanto a de Flávio Bolsonaro é de 55%. O governo federal é desaprovado por 58% dos paulistas e aprovado por 36%. Além disso, 64% dos entrevistados afirmaram que Lula não merece mais 4 anos na presidência, contra 33% que defendem mais um mandato do petista. Questionados sobre qual seria o melhor resultado para o Brasil, 26% defendem a volta da família Bolsonaro ao poder, 25% preferem o retorno de Lula e o PT, 21% optam pela vitória de um candidato moderado fora da polarização e 20% um candidato fora da política e também da polarização. Levantamento realizado entre os dias 23 e 27 de julho, com 1.650 eleitores paulistas. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, registrada na Justiça Eleitoral, sob os números. BR-09998-2026, essa que eu citei agora para presidente, e a de São Paulo, SP-04846-2026. Milton.
Muito obrigado, Bruna Barbosa. Apenas lembrando a importância do estado de São Paulo nesse processo eleitoral e a visão que existe dentro do Partido dos Trabalhadores é que em São Paulo, sim, a direita tem vantagem e o que é necessário é perder por menos votos. Aliás, é o que sempre se coloca quando se trata da candidatura de Fernando Haddad aqui no estado de São Paulo. Para ter ideia, na última eleição, com a vitória de Lula nacionalmente, a diferença em favor de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo foi de mais ou menos 7 pontos percentuais. O Lauro Jardim vai conversar conosco um pouco mais sobre essa análise política a partir dos números divulgados hoje. Eu disse para você que foram números de São Paulo, mas também números do estado da Bahia, mostrando que a Bahia está dividida ao meio para governador e fortemente inclinada a Lula para presidente, foram o que os dados mostraram um pouco mais cedo. Agora são 7h39.
Temos informação chegando de Brasília com a Rani Veloso, ainda sobre os desdobramentos. A partir da utilização na convenção que oficializou a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, daquele vídeo de inteligência artificial com a imagem e a voz simulada do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando bastante em relação a esse tema e a decisão que deve ser tomada pela Justiça Eleitoral se foi lícito usar ou não aquele vídeo, mas tem um outro lado dessa questão, que são as consequências que podem ocorrer para o ex-presidente Jair Bolsonaro da utilização daquele material. E é sobre isso que a Rani fala com a gente. Bom dia para você, Rani.
Bom dia, Cássia, Milton e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Decisão de ontem à noite do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu esse prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclarecer se houve autorização dele para a criação do vídeo gerado por inteligência artificial que foi exibido na Convenção Nacional do PL no último sábado. Na gravação, a imagem e a voz do ex-presidente são manipuladas e ele diz estar preso e calado por uma decisão arbitrária e pede que os apoiadores recebam o senador Flávio Bolsonaro de braços abertos como candidato à presidência. Moraes alertou que se o ex-presidente tiver concordado com a criação do vídeo, pode configurar violação grave das regras da prisão domiciliar e resultar na regressão para o regime fechado. Caso o vídeo tenha sido exibido sem o consentimento do ex-presidente, Moraes destacou que Flávio Bolsonaro e o PL podem responder infração eleitoral por uso ilegal de conteúdo sintético manipulado, conhecido como deepfake, o que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por causa do episódio, o PT já acionou o TSE contra o senador e o PL por propaganda eleitoral antecipada. Jair Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos e cumpre prisão domiciliar com restrições, incluindo a proibição de fazer manifestações político-eleitorais de forma direta ou por terceiros e de receber visitas políticas até o fim das eleições deste ano. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso.
Assim como aconteceu com a carta aos brasileiros que Jair Bolsonaro escreveu para o filho Flávio Bolsonaro, e assim que ele saiu do encontro, anunciou para todo mundo, publicou aquela carta, também quando foi questionada a defesa de Bolsonaro, disse o seguinte: ele escreveu para o filho não para ser publicado, não sabia que seria publicado. Evidentemente que a defesa de Jair Bolsonaro vai dizer que ele não tem absolutamente nada a ver com aquele vídeo que foi publicado, não teve autorização dele, não é a voz dele, não é ele propriamente falando, é uma voz sintética copiando a voz dele. Aliás, esse é um ponto importante de destacar. Hoje, logo na abertura do Jornal da CBN, nós trouxemos um trecho dessa fala que foi usada lá na apresentação. Logo no início da fala, a figura sintética, por assim dizer, de Jair Bolsonaro admitia, dizia: ó, isso aqui não sou eu falando, isso aqui é uma inteligência artificial, não é a minha voz. Ou seja, se deixou claro para o público que ali havia uma inteligência artificial, o que provavelmente vai ser usado em defesa de Flávio Bolsonaro, aí sim da candidatura de Flávio Bolsonaro. 7h42 agora.
Temos informação chegando com Pedro Fagundes, de São Paulo, que fala da data limite para produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos sem a sobretaxa de 25%. Diga, Pedro.
Então, Cássia, termina hoje o prazo para que as mercadorias brasileiras já embarcadas entrem nos Estados Unidos sem a nova tarifa adicional de 25% imposta pelos americanos. Os produtos que chegarem aos portos até a meia-noite, depois da meia-noite, serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir até 11 bilhões de dólares em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, afirma que o prazo dado pelo governo americano foi insuficiente para o setor reorganizar os embarques.
Uma boa parte dos volumes que estão embarcados ou em água ou chegando lá nos Estados Unidos, infelizmente, serão taxados e instigará, né, uma renegociação de contratos por parte dos importadores americanos com os produtores aqui no Brasil. Então é uma situação logística bem delicada e nós entendemos que o prazo foi bem curto. E a nossa expectativa é sim que teria um prazo aí de talvez 30, 60 dias para readequação das reservas nas companhias marítimas, para podermos ter uma melhor programação e previsibilidade contratual, mas infelizmente não foi o que aconteceu.
Metade da madeira processada exportada pelo Brasil vai para os Estados Unidos. No caso de outros setores, como por exemplo molduras, a participação chega a quase 100%. Já calçados, máquinas e autopeças também estão entre os setores mais afetados. Calçados, por exemplo, 1/5 dos calçados exportados aqui do Brasil vão para os Estados Unidos. Muitos desses produtos, inclusive, são feitos sob medidas para clientes americanos e, por isso, não podem ser redirecionados rapidamente a outros mercados. As empresas elas tentam, então, ampliar as vendas para a Europa, Ásia, Mercosul e Oriente Médio. Mercados, porém, pagam menos ou não absorvem todo o volume destinado aos americanos, isso de acordo com as associações brasileiras. Bem, o governo federal anunciou 18,5 bilhões de reais em crédito para empresas atingidas pelas tarifas e o setor produtivo também cobra a continuidade das negociações para reduzir ou ampliar as exceções à cobrança. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes. Agora são 7h45.
Minuto Sebrae. Hoje, dia da lasanha, o Minuto Sebrae conta a história da empreendedora Mirna Gomes, que deixou de ser motorista de aplicativo para abrir a lasanharia em Lauro de Freitas, na Bahia. Ela contou com a ajuda do Sebrae.
Inicialmente, eu não fazia ideia de como começar isso. Fiz R$50 na corrida e falei, rapaz, eu vou começar aqui. Então, na minha cabeça, comecei a comprar queijo e presunto. E aí eu vendia, tirava o lucro ali no final do dia para comprar queijo e material para vender no outro dia. Aí as coisinhas foram começando a acontecer. Depois me veio a necessidade de abrir um espaço. Foi quando conheci o Sebrae, o FAMP, e por meio do Banco do Nordeste eu consegui o meu primeiro crédito para poder abrir minha loja. Abrimos a primeira loja física em 2021.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata, chama que eu vou.
Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
7h48.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site granvia.com ou no zap 61-3403-0403.
Agora em Brasília, 7 horas e 50 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia vai ser quente e seco. Estamos com alerta amarelo ainda de perigo potencial em razão da baixa umidade, que hoje pode chegar a 25%. Já sabe, né? Se não bebeu água ainda, aproveita que eu tô te lembrando agora, bebe água, não esquece também da sua garrafinha, tá saindo de casa agora. Lembre-se dessa hidratação, muito importante ao longo do dia, até porque umidade abaixo dos 30% é risco para a saúde, risco de incêndios florestais e não tem previsão de chuva para tão cedo, viu? Segundo aqui o IMET, o dia será de pouca nebulosidade. Os próximos dias devem manter também esta mesma condição, pelo que eu estou vendo aqui na previsão de momento. Quinta-feira até pode ser de céu encoberto, mas nada de chuva e também umidade chegando a 20%, assim como sexta, sábado, enfim. É a seca, né, meu povo? Cai, chegou mesmo aqui e aí o corpo sente essa baixa umidade. Em relação às temperaturas, né? Hoje a mínima registrada na área central de Brasília foi de 13 graus, mesma mínima lá para Planaltina. A estação de águas emendadas também marcou aí 13,4 graus. À tarde os termômetros podem chegar aos 29, então calorão mesmo previsto. E justamente nos momentos de umidade mais baixa. Bom, aproveito para atualizar também o nível dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. Segundo o relatório mais recente, divulgado ontem pela ADASA, o reservatório do Descoberto está atualmente com volume útil em 95,7%, Santa Maria 97,7%, ou seja, praticamente totalmente cheios, mas esse volume vem reduzindo, né, pouco a pouco, em razão mesmo da falta de chuvas. E vamos atualizar a situação do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Recebi aqui mais cedo a participação do nosso ouvinte Rubens. Isso, foi o Rubens mesmo. Falando que o trânsito está muito tranquilo lá na Épia Sul. Ele pegou aquele trecho do Parkway até a IPDB sem anormalidades, muito movimento, mas com fluidez. Obrigada, Rubens, pela participação. Até tinha comentado, né, aqui mais cedo, vim acompanhando a saída de Santa Maria, do Gama. Não está travado, né, como a gente costuma ver. Outro trecho também nessa mesma lentidão, embora com fluidez, é ali entre o viaduto da EPGU até a altura da octogonal. Por lá, temos uma velocidade em 28 km por hora. Mesma coisa lá no setor policial, para quem segue sentido Asa Sul, trânsito carregado, velocidade de 26 km por hora. Agora, tem um alerta de acidente aqui aparecendo para mim que está provocando muita retenção na L4. Esse alerta em frente à Embaixada do Iraque provoca retenção nos dois sentidos da via. Então, para quem vem da EPGU, a retenção começa na altura do viaduto Camargo Correia. Velocidade ali é de 21 km por hora. Agora, para quem está vindo, né, da L4 e quer pegar ali a L2, né, aquele acesso que passa exatamente ao lado da Embaixada do Iraque, está com uma velocidade de 11 km por hora, tudo parado. Lembrando que tem semáforo ali, esse acidente parece ter sido bem no semáforo em frente à Embaixada do Iraque. Vou aguardando aqui mais informações do Corpo de Bombeiros. Mais ouvinte que eventualmente tenha passado na região, já sabe, me ajuda a registrar, manda sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 996669673. Lá na saída do Jardim Botânico, também tem alerta de acidente em frente ao Condomínio Solar de Brasília. Aí, quem está saindo de São Sebastião, Mangueiral, né, e também dos condomínios, claro, vai pegar um trânsito bem carregado logo na saída do viaduto do Jardim Botânico, a velocidade é de 18 km por hora, retenção até o balão da ponte JK. Passou daquele ponto, aí a descida da ponte está fluindo bem, assim como a travessia e o acesso à L4. E temos um pouco de lentidão também na descida da barragem do Paranoá, nesse caso, começando na estação de tratamento da Caesb, a velocidade fica em 13 km por hora, mas chegou na barragem, aí o trânsito passa a fluir bem. Eu mencionava mais cedo também o trânsito carregado na descida do Colorado, eu continuo observando essa retenção, tem alerta de acidente por lá, e aí
Me parece que a gente tem congestionamento nos dois sentidos da via, pelo menos é o que o Waze está aqui me mostrando. Velocidade fica em 19 km por hora, ouvinte que eventualmente tenha passado por lá, manda sua mensagem. Esse congestionamento está começando ainda lá na 020, logo após o estádio Agostinho Lima. Então, tanto quem sai de Sobradinho quanto de Planaltina vai ter a paciência testada nesta manhã. E para você que está saindo do Varjão, também setor de mansões Lago Norte, né, ali dos condomínios, no sentido Ponte do Bragueto, pode se preparar para retenção ali na DF-005, velocidade em 21 km por hora até a chegada ao CA do Lago Norte. Passou daquele ponto, trânsito passa a fluir bem, a Ponte do Bragueto está super tranquila. No Eixão Norte não temos aqui nenhum ponto de congestionamento, o Eixão Sul também está livre. Boa notícia então para o motorista. E só para fechar rapidinho, eu falo aqui da 070, você que está saindo de Ceilândia, saída do setor O, com um pouquinho de lentidão até a Caesb. Ali não está travado, apenas um trânsito um pouquinho mais carregado, né? Segundo o Waze, a velocidade é de 33 km por hora. 7h56, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
O Olímpio, que é de São Paulo, nosso ouvinte, mandou mensagem para cbndinheiro@cbn.com.br. E ele diz assim, ó: antigamente, diziam que não era bom colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa orientação ainda é válida? Devemos diversificar em bancos e corretoras? O que você responde?
Olha, Olímpio, diversificar... Pois é, o Olímpio, diversificar continua super importante, né? Porque tem muita incerteza nos investimentos. Por exemplo, ontem saiu um índice de inflação mais baixo do que o esperado. Aí agora as pessoas começaram a achar que os juros podem cair e por causa disso a bolsa subiu. Só que pode acontecer uma outra coisa no meio do caminho e mudar tudo. A diversificação é a única forma de lidar com essas incertezas. Agora, a diversificação tem que estar atrelada ao seu objetivo de investimento. Por exemplo, se você gosta de investir em crédito privado, que é comum agora, né, para tentar ganhar mais do que o CDI, não faz sentido comprar só um título de uma empresa, porque se essa empresa tiver problemas, você acaba perdendo tudo que investiu. Se você investir em outras empresas ou num fundo de investimento, que é mais diversificado ainda, você equilibra mais a carteira e uma perda com uma empresa eventualmente não afeta tanto os seus investimentos. Já a diversificação em bancos e corretoras tem mais a função de conhecer e comparar os serviços que são oferecidos, porque as instituições financeiras hoje são mais ou menos iguais, os produtos são bem parecidos, né? Mas o atendimento ou a facilidade do uso do aplicativo, por exemplo, pode mudar. Então, resumo, não colocar todos os ovos na mesma cesta continua importante, mas a diversificação precisa ter relação com a sua estratégia de investimento. Não é só comprar todo tipo de investimento que aparece. Tem que pensar também no que aquele investimento específico pode ajudar na sua carteira.
Um bom dia para você.
E agora nós temos informação com a nossa reportagem chegando direto de Foz do Iguaçu. Quem está conosco é o repórter Guilherme Wojciechowski. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Ontem, por volta do meio-dia, socorristas do Parque Nacional do Iguaçu e do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná foram acionados para atendimento a um acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu. Uma embarcação que faz o passeio turístico que leva os visitantes até a base das cataratas virou no Rio Iguaçu com 8 pessoas a bordo, sendo 2 tripulantes e 6 turistas holandeses de uma mesma família. Um holandês de 26 anos faleceu após cair na água e sofrer uma parada cardiorrespiratória. Três turistas foram atendidos no próprio parque e liberados. Já um homem de 49 anos foi levado ao hospital aqui de Foz, onde permanece agora pela manhã consciente. A esposa dele, de 48 anos, fraturou um dos pés e também foi levada ao hospital. Já o piloto e o copiloto tiveram apenas ferimentos leves. No horário desse acidente, a vazão de água nas cataratas girava em torno dos 4 milhões e 300 mil litros de água por segundo, é quase três vezes acima do normal, mas dentro dos padrões operacionais, né? E também bem abaixo da cheia da semana passada, quando os passeios de barco nas cataratas, inclusive, foram suspensos. O acidente está sob investigação pela Capitania Fluvial da Marinha, aqui em Foz do Iguaçu, que emitiu nota informando a abertura de um procedimento para apurar as causas. Já a empresa Macuco Safari, que há 40 anos faz o passeio de barco, disse que segue as normas de segurança e prestou apoio aos feridos. O Instituto Chico Mendes, que administra o Parque Nacional do Iguaçu, comunicou que a documentação da empresa está em dia, que lamenta o ocorrido e que colabora com as investigações. Cássia.
Muito obrigada. Agora são 8 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de 5 canetas emagrecedoras à base de semaglutida. A substância está presente em medicamentos como o Ozempic e o Wegov. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje e contemplam laboratórios como Brain Pharma, Cosmed, Rambaxis, Sun e Avitacare. Os produtos aprovados vêm em soluções injetáveis para aplicação subcutânea com caneta aplicadora e agulhas. A liberação da Anvisa autoriza a comercialização no país. A agência reguladora não detalhou, no entanto, a data de chegada das marcas às farmácias, nem os preços finais ao consumidor. Uma nova pesquisa Genial Quest sobre as eleições em São Paulo mostra que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mantém a vantagem. Em uma simulação de segundo turno, ele apareceu com 48% das intenções de voto contra 32% do candidato do PT, o ex-ministro Fernando Haddad. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 27 de julho, com 1.650 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código SP04846/2026. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. 4 jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol pega o Remo. Às 9h30, o Fluminense encara o Bahia e o Vitória joga contra o Palmeiras. Em partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco encara o Independiente Medellín da Colômbia em casa. Primeira partida terminou em 2-2. O Bragantino recebe o Sporting Cristal do Peru depois de um empate sem gols no jogo de ida. Ontem o Santos venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2 e se classificou para as oitavas de final. No horário de Brasília, 8h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN.
todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Lauro, vamos falar dos dados, dos números divulgados pela Genial Quest hoje, olhando para São Paulo e também Bahia. Vamos começar por São Paulo. Agora há pouco, Cássia Godoy, repórter CBN, reproduziu alguns dos números, mostrando o governador Tarcísio liderando com folga a eleição estadual, enquanto a disputa presidencial permanece mais apertada. Queria ouvir a sua análise.
Pois é, Milton. A primeira observação que eu acho importante fazer sobre a disputa pelo governo de São Paulo é que o cenário é de absoluta estabilidade. E eu falo isso porque o resultado de agora, que aponta para essa liderança folgada do governador Tarcísio, está em linha com o resultado da pesquisa que a Quest fez em abril em São Paulo. O Tarcísio aparece agora com 41% contra 26% do ex-ministro Fernando Haddad no primeiro turno e com 48% contra 32% no segundo turno. E esse resultado de hoje, Milton, para o segundo turno, é rigorosamente igual ao que a Quest apontou em abril. Essa estabilidade, nesse caso, significa uma boa notícia para o governador Tarcísio, que lidera a disputa. Também no quesito rejeição, nada mudou de abril para cá, e isso, novamente, é uma notícia ruim para o Haddad. Em abril, 58% dos eleitores de São Paulo diziam que não votariam no Haddad de modo algum para governador, e agora o resultado foi exatamente o mesmo, e, enquanto isso, a rejeição do Tarcísio se mantém em 37%. Que o Tarcísio, Milton e Cássia, é o favorito para vencer essa eleição, ninguém discute. O governo dele, por exemplo, é bem avaliado desde o início do mandato e continua sendo. Claro que a campanha de verdade vai começar agora, a partir de agosto, ainda tem muito chão pela frente, mas a grande dúvida hoje é se essa disputa vai acabar no primeiro ou no segundo turno. Isso é o que se discute tanto dentro da campanha do Tarcísio quanto na do Haddad. E essa possibilidade de terminar no primeiro turno está colocada claramente. O Haddad relutou muito, e isso é público, relutou muito em topar ser candidato novamente em São Paulo. Ele já havia perdido para o Tarcísio em 22. O Haddad sabia das dificuldades que ele iria enfrentar, mas acabou aceitando entrar nessa disputa como uma missão do PT para ajudar o Lula na busca dele pelo quarto mandato. E para ajudar o Lula, Milton e Cássia, é fundamental que o Haddad pelo menos leve essa eleição para o segundo turno, porque pelo menos com base na pesquisa de hoje, o Lula, embora seja líder no Brasil, ele continua patinando em São Paulo. Em São Paulo, que concentra 22% do eleitorado total do Brasil, Milton, o Flávio Bolsonaro teria hoje 40%, segundo essa pesquisa Quest de hoje, contra 35% do Lula no segundo turno. Então, em resumo, pelo menos no momento, nem o Haddad está ajudando ainda o Lula e nem o Lula está conseguindo ajudar o Haddad em São Paulo.
Quando a gente olha para a pesquisa na Bahia, aí a gente tem um quadro diferente do quadro de São Paulo, no sentido de que os dois candidatos que pontuam melhor estão tecnicamente empatados, né, Lauro?
Exatamente, Cássia. Essa é a grande diferença de São Paulo para a Bahia. Na Bahia, o ACM Neto e o governador Jerônimo Rodrigues, eles estão numericamente empatados. E a semelhança, aliás, é também, em relação a São Paulo, uma estabilidade. Por quê? Esse resultado de hoje da Quest para o governo da Bahia, entre o Jerônimo Rodrigues e o ACM Neto, também é rigorosamente o mesmo que a Quest apontava em abril. Também no segundo turno é a mesma coisa, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, essa eleição para o governo da Bahia, Cássia, tende a ficar sem favoritos até o dia 4 de outubro. O governador Jerônimo Rodrigues tem a favor dele alguns pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, é a alta aprovação do governo dele, que é de 57%, segundo essa pesquisa da Quest. Ele também acaba sendo ajudado pela força do Lula na Bahia, Cássia. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia mais clara, pela pesquisa de hoje, o Lula teria na Bahia 52% dos votos no primeiro turno contra 18% do Flávio Bolsonaro. Já o ACM Neto, ele conta com o que poderia ser falado aí como um cansaço do eleitor baiano com os governos petistas no Estado, porque há cinco eleições, desde 2002, cinco eleições consecutivas, o PT não perde uma eleição para o governo da Bahia. Essa, então, é uma eleição, como eu disse, que vai ser disputada até o final, sem favoritos, Cássia.
Muito obrigado pela sua análise, Lauro. Um bom dia para você.
Bom dia para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes. E até sexta.
Até sexta.
É sexta-feira. Lembrando a você que nos acompanha aqui que, primeiro, amanhã nós teremos os resultados da pesquisa feita no Rio Grande do Sul, no Ceará e em Goiás. Esta semana já tivemos Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco e hoje São Paulo e Bahia. E também hoje, logo depois das 8h30 da manhã, você terá mais uma série dos 50 debates para o Brasil. Tema que nós vamos discutir, terras raras, e eu conto com a sua participação, com a sua presença e audiência aqui no Jornal da CBN.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. 8 e 15.